Ted Hildebrandt, História do ET, Literatura e Teologia, Aula 25 Copyright 2020, Doutor. Este é o Dr. Ted Hildebrandt em sua palestra número 25 do curso de História, Literatura e Teologia do Antigo Testamento, O Pecado de Davi com Bate-seba e a Transição para Salomão. Algumas coisas antes de começarmos. Deixe-me apenas dizer que o teste para esta aula é na segunda-feira, das 9 horas às 11 horas. Isso está correto? Alguém pode confirmar isso? Segunda-feira, das 9 horas às 11 horas, aqui mesmo. Eu acho que isso está correto. Então, segunda-feira, das 9 horas às 11 horas, estamos aqui para nosso exame final. Existem algumas outras coisas. Nas sessões de revisão, Grace reservou esta sala para sexta-feira à noite, das 6 horas às 8 horas. Ela fará uma sessão de revisão aqui. Na terça-feira à noite não vai adiantar nada. Então, sexta-noite e terça-noite aqui, das 18 horas às 20 horas, ela reservou a sala para uma sessão de revisão. Estou me sentindo péssimo com essa coisa na garganta e tossi metade da noite. Então, estou feliz por não estar sentado onde você está ou estaria adormecendo. Quando você ensina é difícil adormecer. Mas também quando fico doente fico irritado. Então provavelmente ficarei um pouco mais irritado do que normalmente. Mas também percebo que estou irritado. Então eu percebo que este é um conceito do Novo Testamento, mas é chamado de conceito de graça. Gostaria de apresentar um pouco disso aqui. Alguns de vocês faltaram à aula, que vergonha, terça-feira antes do dia de ação de graças e ainda não fizeram a maquiagem que está atrasada uma semana. Você tem uma semana para fazer seus testes. Amanhã estarei em meu escritório das 9 horas às 14 horas. Se você não fez o teste de terça-feira depois de ter faltado vergonhosamente antes do dia de ação de graças, você pode entrar e fazer o teste. Amanhã é absolutamente isso. Este é apenas um acordo especial. Isso faz sentido para todos? Então, se você ainda não tomou, pense nisso. Depois disso, acabou. Estou no fim da estrada. Estou devolvendo para as outras pessoas que o pegaram. Agora, mais uma coisa, sobre as transcrições que alguns de vocês fizeram para obter crédito extra. Era para terça-feira, semana passada, o prazo era para 1º de dezembro. Se você já fez um, acabou. Mas se você não fez nada e percebe que está com problemas neste curso e deseja obter crédito extra, várias pessoas resgataram. Então, tenho cerca de 10 dessas transcrições, se alguém estiver interessado. Se você já fez um, acabou. Se você teve um e não fez isso, não quero mexer com você novamente. Mas se você ainda não experimentou e gostaria de experimentar, existem cerca de 10 dessas transcrições. Envie-me um e-mail e tentarei configurar isso para você. Isso é o que eles chamam de chariz, que significa graça. Então é aí que estamos no curso. A maquiagem é na quarta-feira. A outra coisa é que limpei minha mesa pela primeira vez em muito tempo e tenho um monte de testes aqui. As pessoas entregaram seus questionários sem nomes. Não tenho ideia de quem são essas pessoas. Se você for ao Blackboard, o Blackboard terá suas notas listadas. Vocês estiveram no Blackboard. Eles não são ponderados lá, mas estão listados. Se você descobrir que fez um teste, você sabe que fez o teste, pode ser que você não tenha escrito seu nome no teste. Então, eu tenho os questionários aqui sem nome. E se você achar que é esse o caso, venha me ver e tentaremos descobrir qual é o seu. Acho que isso é tudo o que preciso dizer. Alguma dúvida sobre isso? Temos um teste na quinta-feira e um exame final na segunda-feira. Afinal, não será abrangente e terei um guia de estudo para vocês na sexta de manhã. Darei essa aula na quinta no final da tarde e na quinta à noite produzirei o guia de estudo. Sexta-feira de manhã enviarei por e-mail o guia de estudo para que você o receba no fim de semana. Portanto, o guia de estudo será lançado nesta sexta-feira de manhã, logo pela manhã. O exame abrangerá desde o último exame até agora, ou até quinta-feira. O exame é segunda-feira, das 9 horas às 11 horas. Vamos começar com uma palavra de oração e começaremos. Pai, nós te agradecemos por este dia. Agradecemos por você ter colocado coisas em nossas vidas para nos fazer perceber que somos apenas pó. Que a vida passa, adoecemos e as coisas acontecem tão facilmente conosco. Somos tão frágeis em certo sentido. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos por David, que era uma pessoa segundo o seu coração. Oramos para que você nos ajude a aprender coisas com Davi e seu filho Salomão, a quem você deu o dom da sabedoria. Que tenhamos sabedoria também para esse momento do semestre, Padre, em que há pressão sobre todos. Oramos para que você ajude essas pessoas a estudar muito e aprender muito e que até mesmo os estudos deles possam ser um ato de adoração para você. Percebendo que você nos deu mentes para explorar todas essas diferentes disciplinas que você criou e para ver seu trabalho na arte, na história e na música, e na ciência, na sociologia e na psicologia. E agora temos o grande privilégio de ler a sua palavra. Oramos para que você possa nos ajudar a entendê-lo hoje, em nome de Cristo, amém. Revisão do pecado de Davi com Bate-Seba. Vamos voltar para David. Da última vez estávamos conversando sobre Davi e Bate-Seba. Conversamos sobre o pecado de Davi com Bate-Seba, certo? Quando os reis saíram para a guerra aqui na Jordânia. Joabe e os meninos estão brigando enquanto Davi está aqui em Jerusalém. Ele tem um caso com Bate-Seba. Ele chama Urias, o hitita, de volta. Conversamos sobre o processo de tentação e como os caras muitas vezes têm problemas com os olhos, e o problema com segundas olhadas, intenção, e ação baseada no desejo. Então ouvi pessoas pregando esta passagem e culpando Bate-Seba por isso. Não acho que Bate-Seba seja realmente culpada, é Davi quem é o culpado aqui. Mas é uma coisa normal, e eu até gosto, sempre que um cara se mete em crenca ele sempre coloca a culpa na mulher, é um bom método. Não funciona na minha casa, mas algumas pessoas tentam fazer isso. Acontece que Urias é uma pessoa correta. Urias volta da guerra na Transjordânia, onde está lutando há vários meses, e não volta para dormir com sua esposa, embora David esteja tentando armar isso para encobrir a gravidez. Então Urias está de pé. A razão pela qual Urias não vai para sua esposa é porque a Arca de Deus está lutando e Urias diz: como posso dormir com minha esposa enquanto a Arca de Deus está em uma tenda em batalha? Davi então embebeda, mas mesmo bêbado Urias não desce até ela. Natã, o profeta, confronta Davi com uma história. Natã conta a parábola sobre o cara com o cordeirinho e o cara com centenas de ovelhas, e como o cara com centenas de ovelhas leva a única ovelha que ele tinha do outro homem. Natã está repreendendo David. Natã é o profeta repreende o rei. O profeta mantém o rei sob controle. Então o que geralmente acontece é que o profeta vai até o rei e diz: arrependa-se. Então o que o rei costuma fazer? O rei bate no profeta. Então os profetas apanham muito. Os reis têm muito mais poder do que os profetas. O profeta fala a palavra de Deus. Outro papel que não desenvolvi da última vez, você se lembra como Deus deu sua palavra na aliança, nesse tratado, nesse juramento, entre Deus e o povo do Monte Sinai? O profeta é como um promotor, que vai até o rei e diz: rei, você pecou, você quebrou a aliança com Deus. Portanto, os profetas são como promotores que processam com base na aliança de Deus e vão até o rei. Eles são um sistema de freios e contrapesos, quase como na América. Como deveríamos ter freios e contrapesos, entre o Congresso, o Poder Executivo e o Poder Judiciário? Este é um sistema de freios e contrapesos entre o rei e os profetas. A resposta de Davi, arrependimento. Então Natã vai até David, conta a ele a história do cordeirinho. David fica muito chateado. Natã diz: David, você é o cara. Você pegou a esposa desse cara que ele amava. David, você tem quantas esposas agora? Você tomou a única esposa de Urias. David, você é o cara. Natã é um cara legal. David não bate em Natã, David se arrepende. Queremos passar por isso. Deixe-me ler a história. Então Natã disse a Davi: David, você é o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul. Eu entreguei a casa do seu senhor para você e as esposas do seu senhor em seus braços. Eu te dei a casa de Israel e de Judá. Se tudo isso fosse pouco, eu teria lhe dado mais. Deus simplesmente conta a Davi todos os benefícios. Então ele diz, versículo 10, portanto a espada nunca mais se afastará de sua casa, porque você me desprezou e tomou para si a esposa de Urias, o hitita. E Deus diz então, da sua própria casa trarei calamidade sobre você. Diante de seus olhos, tomarei suas esposas e as darei a alguém que está perto de você. Vou pegar suas esposas e entregá-las a outra pessoa. Então, será exatamente como Davi levou a esposa de Urias. Agora, quem iria pegar as esposas de Davi e violá-las abertamente? É Absalão, o próprio filho de Davi, que violará suas próprias concubinas à vista de todos. Então Davi ficará envergonhado por seu próprio filho Absalão. O que acontece depois? Você fez isso em segredo, mas eu farei isso em plena luz do dia diante de Israel. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Davi se arrepende. Ele percebe que pecou. Ele não fica bravo, ele admite, pequei contra o Senhor. Natã respondeu, o Senhor tirou o seu pecado. Você não vai morrer. Mas por que fazendo isso você fez com que os inimigos do Senhor mostrassem total desprezo? O filho que você nasceu morrerá. Então agora Davi sabe que o filho que vai nascer vai morrer. Agora, como isso o afeta como pai? Ele começa a jejuar e orar. Ele sabe que Deus já lhe disse que a criança vai morrer, mas mesmo assim ele ora. É possível orar contra a vontade de Deus? David já sabe que a vontade de Deus é levar a criança, mas David ora contra isso mesmo assim. Ele espera que Deus seja misericordioso e que Deus mude de ideia. Vimos Deus ser misericordioso em vários exemplos nas Escrituras. Então Davi ora por essa misericórdia. Davi implorou a Deus pelo menino e ele jejuou e passou noites em sua casa deitado no chão. Os anciãos da família ficaram ao lado dele para levantá-lo do chão, mas ele recusou e não quis comer nada com eles. Então David agora está jejuando, ele não comerá nada. Ele está realmente muito chateado. No sétimo dia a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de lhe contar que a criança estava morta. Por que os servos tiveram medo de dizer a David que a criança estava morta enquanto a criança ainda estava viva? Falamos com David, mas ele não nos ouviu. Como podemos dizer-lhe que a criança está morta? Ele pode fazer algo desesperador. O filho de Davi morre por causa do pecado de Davi. É possível que pensem que David pode se matar. Ele pode fazer algo estúpido porque está muito chateado. Davi notou que seus servos estavam cochichando entre si e percebeu que a criança estava morta. A criança está morta? Ele perguntou. Sim, eles responderam, ele está morto. Agora observe a reação de David aqui. É realmente interessante. Sim, eles responderam, ele está morto. Então Davi se levantou do chão e depois de lavar suas roupas, passar loções e trocar de roupa, ele entrou na casa do Senhor e adorou. Depois foi para sua própria casa. A seu pedido, serviram-lhe comida e ele comeu. Agora todos os seus servos estão pirando, dizendo, espere um minuto, nós dissemos que o garoto estava morto. Quando David fica sabendo que o garoto está morto, ele se levanta, toma banho e come. Que tipo de processo de luto é esse? Então seus servos lhe perguntaram, por que você está agindo assim? Enquanto a criança estava viva você jejuou e chorou, mas agora que a criança está morta você se levanta e come. Ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, pensei, quem sabe, o Senhor pode ter misericórdia de mim e deixar a criança viver. Mas agora que ele está morto, por que eu deveria jejuar? Posso trazê-lo de volta? Então Davi faz esta declaração, eu irei até ele, mas ele não voltará para mim. E Davi confortou sua esposa Bate-seba e então eles tiveram outro filho. Aliás, o próximo filho dele se chamava como? Shlomo, Salomão. Estágios de arrependimento. Então, quero falar sobre os estágios do arrependimento. Quero usar o Salmo 51 porque é a história do arrependimento de Davi. Então Davi realmente registra sua reação a esse incidente com Bate-seba no Salmo 51. É um salmo lindo. Você reconhecerá alguns desses versículos. Primeiro, deixe-me preparar o cenário. Alguém já disse que sentia muito por você? Alguém já machucou você e depois pediu desculpas? Existem diferentes maneiras de pedir desculpas? Tente isso. Ontem à noite eu estava brincando com minha esposa e ela estava ficando cada vez mais irritada e achei engraçado que ela estivesse ficando toda chateada com uma coisa tão pequena. Então eu continuei e ela ficou cada vez mais irritada. Achei isso totalmente absurdo e então percebi que a deixei muito, muito brava. Então eu disse para me desculpar, Annette, preciso me desculpar. Lamento que você se sinta assim. Pergunta, que tipo de pedido de desculpas é esse? Isso é um pedido de desculpas pelo que você fez? Esse é o pior pedido de desculpas de todos os tempos? Você está colocando a culpa nela por ter reagido de forma exagerada. Lamento que você esteja se sentindo assim. Isso é realmente estúpido. Isso não é um pedido de desculpas, na verdade, isso é um insulto. Sinto muito por você se sentir assim. É como dizer, foi você quem exagerou, relaxe. Já vi pessoas se desculparem assim e foi falso. A primeira coisa a fazer é reconhecer, eu fiz isso e foi errado. Eu não deveria ter incitado ela ontem à noite a ponto de ela ficar com raiva. Estava errado. A primeira coisa que você precisa reconhecer é, eu fiz isso e foi errado. É um reconhecimento de que estava errado. Agora, algumas pessoas têm dificuldade em reconhecer que estavam erradas? O primeiro estágio do arrependimento é perceber que o que fiz não foi certo. Agora Davi diz isto, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo teu amor infalível, segundo a tua grande compaixão, apaga minha transgressão, lava toda a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado é sempre antes de mim. Contra você e somente você pequei e fiz o que é mal aos seus olhos. Para que você possa ter razão quando falar. Certamente eu era pecador ao nascer. Aí ele continua, é aqui que fica lindo, purifica-me com hissopo e ficarei limpo. Lave-me e ficarei mais branco que a neve. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse da sua presença nem retire de mim o seu Espírito Santo. Agora, quando ele diz Deus, por favor, não retire de mim o seu Espírito Santo, o que provavelmente estava passando pela cabeça dele? Vimos o Espírito Santo ser tirado de outro rei? O Espírito de Deus saiu de Saul para vir sobre Davi. Então Davi está dizendo, eu sei que errei, mas não tire de mim o seu Espírito Santo como você fez com Saul. Então, eu fiz isso e estava errado. O segundo nível para o arrependimento é eu fiz isso e isso machucou você. Esta é a fase em que a pessoa percebe que o que fez realmente machucou a outra pessoa. Vivemos em uma sociedade muito narcisista focada no eu e no mim. O que isso diz é que você precisa sair de si mesmo e perceber com compaixão o dano que causou a outra pessoa. Conheço um casal que está à beira do divórcio. Esse cara vai até a esposa, a quem ama, e diz a ela eu te amo. Depois de todas as coisas que ela fez com ele, ele diz, eu ainda te amo. Eu te amo e quero que você saiba que vou perdoar tudo o que você fez, eu simplesmente amo você. Ela olhou para ele e disse, eles estão casados há 5 anos, eu não te amo e, na verdade, não tenho certeza se algum dia te amei. Pergunta, o que isso faz com aquele cara? Em outras palavras, tudo isso tem a ver com ela e sua felicidade. Ela percebeu o que acabou de fazer com ele? O problema é que ela não consegue sair de si mesma. Então ela simplesmente enfiou uma faca nele e ainda assim é como se nada tivesse acontecido porque ela não tinha nenhum sentimento fora de si mesma porque estava tão centralmente focada em si mesma. Chama-se narcisismo. Você só pode sentir por si mesmo. No casamento você tem que ser capaz de sentir o que está acontecendo com a outra pessoa, você tem que se colocar no lugar dela e dizer, eu realmente sinto muito por ter te machucado daquele jeito. Como eu nunca te amei em primeiro lugar, o que você deve fazer depois disso? Agora a necessidade de um pedido de desculpas? Eu realmente não tive a intenção de machucar você. Desculpe. O que eu disse foi realmente perverso. Então, primeiro de tudo, eu fiz isso, foi errado, reconhecendo o que você fez, depois eu fiz isso e isso te machucou, percebendo o dano na outra pessoa. Mas David não para por aí. Davi diz, eu era pecador desde que nasci. Em outras palavras, David diz que isso não é algo que vou simplesmente mudar, não é, ó, eu fiz algo errado, mas não farei isso de novo. Agora David está dizendo, não, não foi o que eu fiz, fui eu. Todo meu ser está corrompido. Não é apenas o que fiz, sou eu no âmago do meu ser, sou pecador desde que nasci. É eu totalmente eu. Em outras palavras, este ato singular, a morte de Urias e a captura de Bate-seba, não é apenas um ato separado que foi cometido. Isso reflete quem eu sou, no fundo do meu ser, sou um pecador no fundo. Eu totalmente eu. É quando a pessoa percebe como o pecado está no âmago do seu ser. A última etapa que quero examinar é brevemente, Davi fazendo uma declaração no Salmo 51, versículo 4. Conheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim. Aí David faz essa afirmação, questiona, essa afirmação é sempre verdadeira? Davi diz, contra você e somente você pequei, ele está falando com Deus, e fiz o que é mal aos seus olhos. Essa afirmação é verdadeira? Contra você, Deus, e somente você eu pequei. Isso é verdade? Eu não acho que isso seja verdade. Não estou dizendo que há um erro na Bíblia. Isto é poesia. Na poesia você tem hipérbole? O que é hipérbole? É um exagero de ênfase, um exagero. Na poesia você se concentra em uma coisa de cada vez e dá todos os tipos de metáforas na poesia focando naquela coisa. Acho que David aqui está se concentrando em seu relacionamento com Deus. Ele está tão focado em Deus que todas as outras coisas desaparecem. Agora, Davi pecou contra Urias? Ele havia matado Urias. Ele pecou contra Bate-seba ao tomar Bate-seba? Ele pecou contra Bate-seba. Mas seu foco agora está em Deus. Quando ele vê Deus, todo o resto empalidece. Então ele diz, contra você e somente você eu pequei. Acho que é uma expressão poética. Não creio que ele esteja negando que o que fez machucou Bate-seba. Vemos que a criança morre e Urias está morto. Não creio que ele esteja subestimando isso, mas está se concentrando em seu relacionamento com Deus. É uma expressão poética. É uma hipérbole que não pretende mostrar que ele está subestimando o que fez a Urias. Este é o estágio em que a pessoa percebe que seu pecado afeta seu relacionamento com Deus. Portanto, existem diferentes estágios de arrependimento. Deixe-me dar um exemplo disso. Era uma vez nos mudamos para uma igreja com cerca de 300 ou 400 pessoas. Um dos meus ex-alunos a quem ensinei o livro dos Salmos num contexto de seminário faculdade era o pastor desta igreja. Ele tinha uma esposa maravilhosa, com 5 filhos, filhos pequenos, provavelmente todos com menos de 10 anos, e uma esposa maravilhosa. Fomos à igreja e ele pregava. Ele era um bom pregador, então toda semana íamos ouvi-lo pregar. Certa semana, eles o pegaram tendo um caso com o secretário da igreja. Agora isso é um problema. Ele então se levantou na frente da igreja e com grandes lágrimas reconheceu o que havia feito e se arrependeu diante da igreja. A propósito, as lágrimas sempre significam arrependimento? Não. Vi um dos meus melhores amigos chorando e não foi arrependimento. Tenha cuidado, as lágrimas podem ser usadas de forma enganosa. Agora eu acho que nesse caso foi legítimo, ele foi pego, confessou o pecado na frente da igreja, chorou e a igreja o abraçou. Cerca de 2 semanas depois ele disse, tudo bem, agora acabou, não farei isso de novo, gostaria de me levantar e começar a pregar novamente. O que você acha? Existem diferentes níveis de arrependimento. Ele se arrependeu de ter sido pego. Mas quando falamos em arrependimento, ele tem que restabelecer o relacionamento com a esposa. Isso será restabelecido em 2 semanas? Confiança. Quanto tempo você leva para quebrar a confiança? Num ápice. Quanto tempo você leva para restabelecer a confiança? Muito tempo. Pergunta. Ele tem todo tipo de coisa que precisa conversar com seus filhos e com sua esposa. A igreja percebeu que esse cara não tem ideia do que fez. Depois de 2 semanas para voltar a pregar? A igreja era boa, funcionou com ele por cerca de 1 ou 2 anos. Acho que ele acabou fazendo seguro de vida ou vendendo carros ou algo assim depois. De qualquer forma, ele precisava primeiro recuperar o relacionamento com a esposa e isso leva tempo. Agora, fiquei pessoalmente magoado porque ensinei a ele esta passagem sobre Davi e Bate-seba. É tipo, eu ensinei isso. Por que você não aprendeu isso? Então estou pronto para julgá-lo. Pergunta, foi assim que eu saí com ele? A resposta é não. Agora vou mostrar o princípio do passo único. Funciona muito bem na frente aqui. Se eu estiver no limite aqui, se eu andar apenas meio centímetro, posso cair de cabeça porque há um degrau aqui. Basta menos de meia polegada e estou caído. Eu uso o princípio de um passo que diz lá, exceto pela graça de Deus, eu vou. Não estou em posição de dizer, ei, cara, você cometeu um pecado diante de Deus, olhe para todas essas pessoas que estão todas confusas agora. Não sou a pessoa que aponta o dedo porque isso poderia ter acontecido comigo, lá se não fosse pela graça de Deus eu vou. Um passo e caio de cara. Então o que estou dizendo é que quando você encontrar pessoas que estão se arrependendo, tome cuidado ao julgar. Jesus disse isso melhor, aquele que é perfeito que atire a primeira pedra. A comunidade cristã, dentre todas as comunidades, deveria ser a mais compassiva quando uma pessoa cai em pecado? Agora, a propósito, isso significa que desculpamos o pecado? Não. Ele precisou de muito trabalho para restabelecer seu relacionamento com a esposa e os filhos. Tudo o que estou dizendo é para ter cuidado nessas áreas. Então Davi nos dá um grande exemplo de arrependimento. O poder da limpeza, limpa-me com hisopo e ficarei limpo. Você já pecou e sentiu a imundície disso? Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Lindas passagens. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Declarações maravilhosas. Você canta as músicas na igreja até hoje. E renova em mim um espírito inabalável. Deus pode usar uma pessoa que cometeu imoralidade? Deus pode usar uma pessoa como Davi, que assassinou? Eu acho que a resposta é sim. Davi escreve este salmo. Ele o escreve antes ou depois de seu caso com Bate-seba. Davi escreve as Escrituras, o Salmo 51, um de seus melhores salmos, na verdade, depois de seu pecado com Bate-seba. Ele é um homem quebrantado e está orando pelo perdão de Deus. Eu trabalhava em prisão de segurança máxima. Para ser sincero, muitos dos caras que conheço são assassinos. Eu estava pensando em Cris hoje. Ele devia estar preso há 25, 30 anos. Ele assassinou alguém quando tinha 19 anos. Ele está fora da prisão agora, está fazendo a obra de Deus de uma maneira maravilhosa. Deus pode usar uma pessoa que é assassina? Este homem está preso há 25 anos e agora é um cara mais velho e está ajudando crianças. Já vi isso acontecer repetidas vezes. Um dos caras que mais admiro era Allen Naskill. Todo mundo em Gary, Indiana conhecia esse cara. Você escolhe, ele vendeu e usou drogas. Ele estava na prisão. Um dos sujeitos mais piedosos que conheci na vida era um traficante. Ele acordava às 5 da manhã e estava no assento do vaso sanitário. Não quero entrar em detalhes na prisão. Ele está de joelhos e os outros caras achavam que ele estava farejando alguma coisa, costumavam zombar dele, mas ele estava rezando. O que estou dizendo é que tenha cuidado, Deus pode usar as pessoas mesmo depois de pecados graves, graves. Ele parece deleitar-se em usar os contritos ou quebrantados. Digo isso porque alguns de vocês durante a vida farão coisas e sentirão que estão além da redenção e que Deus não pode usá-los agora por causa do que fizeram. Isso não é verdade. Deus usa vasos quebrados. Deus está no processo de redenção. Ele pega coisas quebradas e as conserta. E somos nós. Os bebês vão para o céu? De volta, David. Os bebês vão para o céu? Agora esta questão surge em 2 Samuel capítulo 12. Depois de 7 dias a criança morre. Os bebês vão para o céu? Capítulo 12, versículo 23. Mas agora que ele está morto, por que devo jejuar? Posso trazê-lo de volta? Eu irei até ele, mas ele não voltará para mim. Agora, isso significa que depois que a criança morrer, David morrerá? A questão é, o que a Bíblia diz sobre crianças que morrem? Existe algum lugar na Bíblia onde diz que os bebês vão para o céu? Não há nenhum lugar na Bíblia que diga o que acontece com os bebês. Isso não existe nas Escrituras. Pergunta: na época de David, esta seria uma questão realmente importante? Eles perderam muitos bebês naquela época. Perdemos muitos bebês agora? Era uma vez eu tive 3 filhos. Minha esposa engravidou de 1º filho. Não estávamos preparados financeiramente ou emocionalmente porque tínhamos 3 filhos pequenos e não sabíamos se conseguiríamos lidar com isso. Demorou várias semanas para tentarmos nos levantar, porque quando contamos às outras crianças que queríamos estar realmente entusiasmados. Finalmente, nos levantamos e estávamos prontos para dizer às crianças que elas teriam um irmão ou irmã mais novo e que somos todos a favor e isso é bom. Entrei no banheiro e parecia um filme de terror. O sangue estava por toda a parte. Minha esposa estava com um vestido branco, totalmente vermelho. Eu a peguei. Corri até o carro. Acho que nunca dirigi tão rápido em toda a minha vida, apenas pisei no acelerador e estávamos no hospital. Foi realmente assustador, ela estava branca como um fantasma. Chego no hospital, estou coberto também, sentado no pronto-socorro e de repente ouço no alto-falante sinais vitais instáveis. Estudei latim, então sabia que vital significava vida. Sinais vitais instáveis se significa, caramba, ela vai morrer? Eu não sabia que alguém poderia perder tanto sangue tão rápido. O que aconteceu? Deus a poupou e eles injetaram muito sangue nela, mas resumindo a história. O que estou dizendo é que é realmente importante para mim saber o que acontece com os bebês? Muitas vezes pensei que quando eu chegasse ao céu, alguma criança viria e diria, ei, meu velho, eu estive esperando por você. Por que você demorou tanto? O que acontece com bebês assim? Agora quero dar apenas outro aspecto disso e isso é totalmente conjectura da minha parte. Agora, algumas pessoas argumentam assim, todos os humanos são pecadores através do pecado de Adão. O pecado de Adão veio sobre toda a humanidade, Romanos capítulo 5. Os bebês são humanos. Portanto, todos os humanos recebem o pecado através do pecado de Adão. Os bebês são humanos, e portanto, os bebês são pecadores. Bem, o que acontece com os pecadores? Bem, se você está em Massachusetts, não há nada porque todo mundo vai para o céu em Massachusetts. Outros lugares nas Escrituras dizem que o salário do pecado é a morte. Portanto, todos os pecadores deverão enfrentar a penalidade do castigo eterno, a menos que creiam. Mas como um bebê acredita? Um bebê nem consegue entender o que você está dizendo? Portanto, usando esta linha de argumentação, certas pessoas concluirão que as crianças não sobrevivem. Eles nunca aceitam Jesus, então não conseguem. É assim que algumas pessoas argumentam. Agora quero argumentar de uma maneira diferente. Em Isaías capítulo 7, versículo 15, agora lembre-se, em nenhum lugar das Escrituras diz que os bebês sobrevivem. Mas em Isaías capítulo 7, versículo 15 diz isso e está é uma passagem bastante famosa, portanto o próprio Senhor vos dará um sinal. A virgem ficará grávida, sua familiar, não é? Ela dará à luz um filho e você o chamará de Emanuel. Isto é citado no Novo Testamento referindo-se a Jesus. Ele comerá coalhada e mel quando souber o suficiente para rejeitar o errado e escolher o certo. Então, isso é tentar dizer que quando uma criança chega a um certo ponto, comendo coalhada e mel, ela reconhecerá o que é certo e o que é errado. Algumas pessoas usam isso para dizer que existe uma era de responsabilidade. Antes disso, o bebê não percebe se está pecando ou não, o bebê é um bebê. Mas a certa altura, aliás, esse ponto seria diferente para cada pessoa, não é apenas aos 2 anos você é responsável, os bebês realmente diferem. Algumas crianças distinguem o certo do errado mais cedo, outras mais tarde, algumas terão que esperar até os 15 ou 16 anos para obterem essa consciência. Agora a questão é, quando Davi diz, eu era pecador desde o momento em que minha mãe me concebeu, isso é linguagem poética. Isso é uma hipérbole? Não quero forçar a poesia a ser necessariamente uma declaração doutrinária. Então eu acho que você deveria ter cuidado ao fazer isso. Outro versículo que tem sido útil para mim é este em Gênesis 18:25, não fará justiça o juiz de toda a terra. Quem finalmente faz as ligações? Deus faz o chamado. Deus vai fazer o que é certo. Então posso não saber, mas confio nele. Mas surge a pergunta, por que Deus não nos diz o que acontece com as crianças? Essa é uma questão muito importante para mim e, francamente, para David também teria sido uma questão muito importante. Vou inventar um motivo. Estou inventando isso, a Bíblia não nos diz isso. Suponha que Deus disse que todas as crianças antes dos 2 anos de idade são inocentes e, portanto, vão automaticamente para o céu e Deus disse isso na Bíblia. O que as pessoas fariam? As pessoas matariam bebês? De qualquer maneira, muitas culturas mataram bebês. Agora eles teriam razão para fazer isso. Será que os cristãos matariam bebês se soubessem que todos os bebês antes dos 2 anos de idade vão para o céu? Será que os cristãos iriam para os países islâmicos, acho que chamavam isso de cruzadas, e matariam crianças? As clínicas de aborto seriam evangelismo em massa, certo? Daria aprovação às clínicas de aborto porque elas enviariam todos estes bebês para o céu. Então, o que estou sugerindo é que Deus não nos diz se eles vão ou não para o céu, porque Ele não quer que façamos isso e Ele sabe que somos corruptos e que esse tipo de coisa aconteceria. Agora, tenho alguma ideia de por que Deus faz isso? Não tenho a menor ideia, eu inventei. Eu só quero ser honesto com você. Faz sentido para mim, mas é preciso ter cuidado, Deus sabe por que faz essas coisas. Deus poderia ter nos contado, mas escolheu não fazê-lo. Eu me pergunto se é porque o coração humano é tão corrupto que ele sabia que acabaríamos matando crianças. Mas há grandes pontos de interrogação, Hildebrandt acabou de inventar isso. David numerando o povo. Continuemos com David. Outro pecado que Davi cometeu no capítulo 24 diz, novamente a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele incitou Davi contra eles dizendo, vá e faça um censo de Israel e Judá. Então Davi envia Joabe para numerar o povo. O que é interessante para mim é que se você olhar para o outro versículo em 1 Crônicas, capítulo 21, não fizemos muito com Crônicas, mas Crônicas é paralela a Reis. Aqui está o que diz, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Em Reis, quem incitou Davi a fazer o censo? Deus. Em Crônicas, quem incitou Davi a numerar o povo? Satanás. Você vê, como monoteístas, temos um problema? Temos um Deus que está acima de tudo. Deus está acima do que é bom e do que é mal? O mal está fora do controle de Deus? Não. Temos um Deus soberano. Ele é o rei de tudo. É Deus aqui e Satanás ali. É assim que a Bíblia retrata? Não. Satanás está sob Deus. No livro de Jó, você poderia dizer que Deus fez isso com Jó? Sim, você poderia dizer isso, mas será que Satanás fez isso com Jó? Satanás foi autorizado a fazer isso por Deus. Acho que é isso que você encontra aqui também. Deus vai julgar Israel, mas o que ele faz é permitir que Satanás faça com que Davi numerasse o povo para que fossem julgados. Então Deus trará julgamento sobre eles. Ele usa Satanás para trazer esse julgamento. Portanto, Satanás está sendo usado como instrumento das ordens de Deus. Agora Satanás está tentando fazer o mal e Deus está tentando fazer o bem com isso. Davi em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10, reconhece que foi pecado da sua parte. E depois de contar os guerreiros, disse ao Senhor, pequei muito no que fiz. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele reconhece seu pecado. Ele se arrepende e continua voltando-se para Deus, mesmo tendo feito coisas muito ruins. Ele se volta para Deus, ele se arrepende. Deus lhe dá 3 opções, você terá 3 anos de fome, ou terá 3 meses fugindo de seus inimigos, ou terá 3 dias de peste. David olha para isso e diz, quem está envolvido com a praga? Se a praga vier, é Deus. Portanto, se for Deus, talvez eu possa orar a Deus e Deus poupe meu povo. Talvez Deus seja misericordioso conosco. Então vou escolher os 3 dias de peste. 3 meses antes dos inimigos, eles serão misericordiosos? Provavelmente não, mas Deus está envolvido nisso. Este anjo basicamente se levanta e está matando as pessoas e Davi ora. Mas então o que acontece? Este anjo está matando o povo da ira de Araúna, o Jebuseu. Davi vê este anjo matando o povo da ira de Araúna. Deus diz a Davi: compre a ira de Araúna. Agora, quando eu digo ira, a ira é alta ou baixa? Está no topo da montanha. Esta ira de Araúna é uma área plana onde eles faziam a debulha em um lugar alto. Este lugar de julgamento do povo será o mesmo lugar que Deus escolherá para construir o seu templo. Davi compra a ira de Araúna, Salomão construirá o templo ali mesmo. O próprio local de julgamento se transforma em local de bênção, onde se encontra a presença de Deus. Este é um tipo de reversão legal que você encontra nas Escrituras. Aluno, o povo está sendo julgado pelo pecado de Davi? Resposta: não. Deus iria punir o povo de qualquer maneira porque eles pecaram e ele usa o pecado que Davi cometeu como meio para julgar o povo. Portanto, há vários fatores aqui. As pessoas são julgadas pelos seus pecados, mas o meio de julgamento vem através dessas pragas. Então é meio complicado aí. A instalação de Salomão como rei. David tem um filho chamado Salomão. Vamos pular para o filho de Davi, Salomão. Sob Salomão as coisas vão bem no reino. Você notou que coloquei bolhas em volta dele. Este é Salomão. Este é o momento alegre do reino, quando as coisas estão indo bem. 1 Reis capítulos 1:11 é a história de Salomão. O nome verdadeiro dele é Shlomo, mas se você disser Shlomo, as pessoas pensarão que você está fazendo algo ruim. Agora, que palavra hebraica ouvimos em Shlomo?
Shalom.
O nome de Salomão significa Shalom Paz. Por que Davi não foi autorizado a construir o templo? Não lemos Crônicas, mas Crônicas nos diz que Davi era um homem de sangue. E Deus diz: Davi, você não pode construir meu templo, mas Davi armazena muito ouro e prata para Salomão. Então Davi comprou a ira de Araúna. Davi preparou e economizou e fez grandes provisões para que Salomão pudesse construir o templo. Salomão também era rico. Este período de Saul, David e Salomão é chamado de a monarquia unida. Isto é, quando Israel está todo unido como um só, sob Saul e depois David. Neste curso, há quatro datas para aprender. A data de Davi é 1000 AC. Abraão tinha 2000 AC e Salomão vem 40 anos depois de Davi. Salomão é filho de Davi. Sob estes três reis Israel estava unido, ainda não tinha sido dividido em norte de Israel e sul de Judá. Assim que Salomão chegar, Salomão fará algumas coisas bem desagradáveis no final de sua vida e o reino se dividirá entre norte e sul. Então você terá Israel no norte e Judá no sul. O reino realmente se dividirá entre norte e sul. Então, vamos falar sobre Salomão e essa transição de poder. Em 1 Reis, capítulo 1. É aqui que começamos a ver a candidatura de Adonias ao trono. Adonias era o irmão mais velho de Salomão. Na verdade, recebemos esta declaração sobre ele. Agora Adonias, cuja mãe era Gite, apresentou-se e disse: eu serei rei. Então ele preparou carros e cavalos e cerca de 50 homens para correrem na frente dele. Em seguida, faz este comentário sobre David: seu pai nunca interferiu com ele perguntando-lhe por que você se comporta dessa maneira. Ele também era muito bonito e nasceu ao lado de Absalão. Ajuda a ser bonito se você vai ser rei? Sim. Isso mostra que esse cara é muito bonito. E diz: seu pai nunca interferiu com ele. Um dos papéis do pai é disciplinar o filho? David nunca perguntou a ele: por que você está fazendo isso? Ele nunca interfere ou disciplina essa criança. Agora, deixe-me configurar isso geograficamente também. Vocês serão a cidade de David. Esta é Jerusalém. Vocês aqui são o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras tem cerca de 2.700 pés de altura. Existe um vale, o Vale do Cédron, que vai entre o Monte das Oliveiras e a cidade de David. Vai para o Mar Morto. Há outro vale aqui chamado Vale Central e há outro oeste chamado Vale de Hinom. Existem duas nascentes, em Rogel, em que significa Primavera de Rogel. Então Adonias vem de Jerusalém, pega seus meninos e seus carros e desce para Enrogel, onde vai se anunciar como rei. David leva Solomon e vocês sabem onde fica a outra fonte. É perto da cidade. É a Primavera Gion. Alguém se lembra do túnel de Ezequias e do Perdice em Jerusalém? Programa. O que acontece é que Davi vai anunciar Salomão bem perto da cidade. Adonias está mais longe. Portanto, a geografia trabalha a favor de Salomão. Mas agora vamos ver o que acontece. Em primeiro lugar, David não sabe o que está acontecendo. Em um reis, um Davi está fora disso. Ele é um homem velho, está tão velho que não consegue se aquecer. Então eles encontram essa mulher, a bicha, que é uma jovem linda e linda. Ela dorme com David, não para fazer sexo, mas basicamente para mantê-lo aquecido. Então o que acontece é que Natan vai até Bate-seba e diz, Davi está tão fora de si, Davi não disse que Salomão deveria ser o próximo rei? Bem, Adonias está aqui se tornando rei. Então Bate-seba e Natan fazem essa trama. Davi está fora de questão e Bate-seba entra para falar com Davi para garantir as coisas para Salomão. Então deixe-me ler o capítulo 1, versículo 31, que diz, E Bate-seba inclinou-se, com o rosto em terra, ajoelhando-se diante do rei e disse, Que meu senhor, o rei Davi, viva para sempre, e Davi disse, Chame Zadok. E Natã, o profeta, e Benias, e Judá, e leve minha própria mula. Pegue sua mula real. Então ele vai colocar Salomão na mula real. Você monta a mula real até a cidade. Isso significa que você é rei. Conte-me sobre outro rei que vai entrar na cidade montado em uma mula e ser rei, Jesus, na entrada triunfal. Quando Jesus entra, ele entra montado em um burro e as pessoas gritam Hosana, Hosana. Então Salomão vai montar esse burro, essa mula real. Salomão será declarado rei. Salomão é filho de Bate-seba. A dificuldade com Salomão ao estudar 1 Reis 1:11, gosto muito de Salomão. Eu ensino a Bíblia inteira, mas Salomão, na verdade, Provérbios é minha área de especialização. Agora estudei muito Salomão e isso me incomodou continuamente e finalmente estou falando sobre isso. Em 1 Reis 1:11, Salomão raramente fala. O próprio Salomão raramente fala, exceto quando está falando oficial, falando como rei ou algo parecido. Isso me incomoda há anos. Quando você lê sobre Davi, você aprende sobre o coração de Davi? Quando você lê as histórias sobre Davi e Jônatas, você aprende sobre o coração de Davi? Quando você lê os Salmos, você aprende sobre o coração de Davi? Você estuda David por um tempo e sinto que conheço David muito bem porque vi seu coração. Eu vi seus altos e baixos, vi como ele reagiu às coisas. Com Salomão, estudei-o muito mais e sinto que não o conheço. Onde está Salomão? Ele nunca fala muito na narrativa, é sempre gente falando sobre ele. Quando ele fala, é sempre falando e orando como rei, não pessoalmente. Então isso me incomoda e quero voltar a isso mais tarde, porque Salomão está tão fora da narrativa. Na verdade, quando Salomão é feito rei, Salomão faz alguma dessas conspirações? Será que Salomão planeja se tornar rei? Não. Toda a trama é feita por Natã e Bate-seba e esses outros caras. Salomão é colocado no burro real. Não é como se ele estivesse dizendo, Ei, eu quero ser rei, deixe-me montar no burro real. Não, outras pessoas colocaram ele no burro. Então Salomão não é um personagem do tipo de empreendedor, onde ele está com o coração na manga e isso me incomoda, mas voltaremos a isso daqui a pouco. O conselho de Davi a Salomão. Agora Davi dá alguns conselhos a Salomão como um pai daria seu filho no capítulo 2, versículo 2. Esta é uma passagem interessante. Agora se aproximava o tempo de Davi morrer. Ele deu ordens a Salomão, seu filho. Estas são as últimas palavras de um pai para seu filho. Você se lembra das últimas palavras de um pai para seu filho quando seu pai morre? Sim, você se lembra dessas palavras para sempre. Estou prestes a seguir o caminho de toda a terra, disse ele. Então seja forte e mostre-se um homem interessante aqui, força. Este versículo não é politicamente correto. Seja forte e mostre-se homem. O que significa ser homem em nossa cultura? Isso é muito politicamente incorreto. Eu adoro isso. Observe o que o Senhor exige de você. O que o Senhor exige de você? Ande nos seus caminhos. Guardai os seus decretos e os seus mandamentos, as suas leis e os seus preceitos, conforme estão escritos na lei de Moisés. Então, Davi está ciente da lei de Moisés? Agora, alguns dos seus críticos liberais dirão, a lei de Moisés ainda não foi escrita há 150 anos com as fontes do Gibe que vimos anteriormente. Pergunta, Davi está ciente da lei de Moisés? David disse a Salomão que é melhor você manter sua cabeça na lei de Moisés, a Torá, para que você prospere em tudo o que fizer e onde quer que for, e para que o Senhor cumpra a promessa que me fez. Qual foi a promessa que Deus fez a Davi? 2 Samuel capítulo 7 versículo 14. Davi, edificarei para ti uma casa, dinastia, e a tua casa durará para sempre, o que significa que um dos filhos de Davi governaria Israel para sempre. Sabemos que é Jesus quem vai para o Messias. Davi vai até Salomão. Mas observe que há uma mudança na narrativa. O Senhor poderá cumprir sua promessa para mim, e então ele diz se seus descendentes cuidarem de como vivem e se andam fielmente. Alguns dos descendentes de Salomão caminharão fielmente com o Senhor? Ezequias e Josias. Mas será que a maioria deles se perderá? Davi está dizendo que a aliança com Davi é uma aliança condicional em alguns aspectos dela. Há uma parte sim nisso. Você tem que andar nos caminhos do Senhor, caso contrário o Senhor não colocará seus descendentes no trono da maneira que faria. Portanto, há um se com David aí, e isso é interessante. Agora, em última análise, Jesus estará no trono para todos sempre? Sim, isso vai acontecer porque Deus deu a sua palavra, mas os descendentes de David participarão nisso em diferentes níveis, de acordo com a sua própria obediência. Lista de alvos de David. Agora David é um homem velho e diz, tudo bem, Salomão, você tem que limpar o reino porque há certas coisas que David não fez. David dá a Salomão sua lista de alvos, como eu a chamo. Quem estará nesta lista de alvos? Vamos apenas conversar sobre esses caras. Quem tem mais sangue nas mãos do que qualquer outra pessoa no reino de Davi? Joabe. Joabe era o general de Davi e Joabe matou Abner a sangue frio. Joabe mata todos na narrativa. A narrativa nos conta que Joabe mata Absalão. E Davi diz, Salomão, eu sou um homem de sangue. Você tem que cuidar desse problema. Joabe tem sangue nas mãos. A propósito, você pode perguntar, por que David não cuida do problema? Por que ele obriga seu filho a fazer isso? É muito provável que Joabe e Davi fossem bons amigos? Os dois cresceram juntos em Belém. Ambos fugiram juntos de Saul e lutaram juntos. Então esses caras são companheiros de luta para o resto da vida. Então David não vai fazer isso com seu amigo. Mas Joabe tem as mãos cheias de sangue, então Davi quer que Salomão cuide disso para que sua cabeça não caia em paz. Então, o que Joabe fez? Depois que Salomão assume o comando, Joabe corre para a área do tabernáculo e segura as pontas do altar para Zilo. Salomão diz, entre e mate-o mesmo aí, não quero esse sangue no meu reino. Alguém se lembra quem foi Simei? Essa é mais difícil. Ele é um personagem secundário. Deixe-me contar a história de Simei. Absalão está vindo para matar seu pai. Davi foge de Jerusalém pelo Vale do Cédron, passando pelo Monte das Oliveiras. Enquanto Davi está correndo sobre o Monte das Oliveiras, quem aparece é Simei, um descendente de Saul, e ele diz, veja Davi, você finalmente está conseguindo o que deveria estar vindo para você. David, você foi um cara mau com Saul. Então agora você está recebendo o que merece. Então Simei amaldiçoa Davi porque Davi está fugindo de seu filho, em um ponto fraco. Agora, poderia Davi ter matado Simei? Mas Davi é misericordioso e poupa Simei, mas ele está dizendo a Salomão agora que esse cara me amaldiçoou, cuide dos negócios. Como Salomão fez Simei? É interessante como ele faz isso. Ele diz, Simei, não vou tirar sua vida, mas se você sair de Jerusalém, eu vou te matar. Então, o que um dos servos de Simei fez? O servo de Simei foge. O que Simei faz? Simei corre atrás de seu servo para trazê-lo de volta a Jerusalém. Salomão descobre isso e diz, eu lhe disse para não sair da cidade. Então Simei é eliminado. E quanto a Adonias? Adonias tem um problema. Você se lembra de quando Abner e Isbosete estavam na Jordânia? Abner disse, eu quero Rispa, a concubina de Saul. E Isbosete surtou porque era como se fosse uma peça para a realeza? Adonias, filho de Davi, diz, quero Abisag. Lembra daquela linda jovem que dormiu com David? Adonias diz que a quero agora para mim. Isso é uma peça para a realeza, para que ele possa dormir com a mesma mulher que dormiu com Davi. Portanto, acredita-se que quando Adonias diz que quer Abisag, ele está fazendo uma oferta pelo reinado. Então Salomão diz, você tem que ir, Adonias, isso não está certo. Então Salomão leva Adonias para fora. Com essas três pessoas, Salomão está purificando o reino e tornando-o mais puro para que ele não tenha sangue nas mãos e evite intrigas políticas traiçoeiras. A sabedoria de Salomão agora. O que é interessante nesta narrativa é que vou demonstrar a você que Salomão era sábio antes de Deus lhe dar sabedoria. Ele terá um sonho especial no capítulo 3. Ele vai sonhar em Gibeão e Deus vai perguntar o que ele quer. Salomão diz que quer ser sábio e criterioso. Deus ficará impressionado com isso e fará dele o mais sábio do que qualquer outra pessoa no mundo. Mas Salomão era sábio antes do sonho e Davi reconhece isso como seu pai. Diz no versículo 6, trata com ele, que é Joabe, segundo a tua sabedoria, Salomão. Não deixe que seus cabelos grisalhos desçam em paz à sepultura. Davi reconheceu que seu filho era sábio. Isso é antes do sonho. Então, se você for para o capítulo 2, versículo 9, novamente, antes do sonho, Davi diz a Salomão, mas agora não o considere inocente, desta vez ele está falando sobre Simei. Você, Salomão, é um homem sábio. Davi diz a Salomão, você saberá o que fazer com ele, traga sua cabeça de cabelos grisalhos para a sepultura em sangue. Então Salomão era sábio antes do sonho. Deus costuma fazer isso com as pessoas, pegar seus dons e depois realçá-los? Não que Salomão fosse um tolo antes disso. Agora é aqui que Salomão obtém sua sabedoria, 1 Reis capítulo 3, no local do sacrifício em Gibeão. Salomão sobe lá oferecendo sacrifícios diante do Senhor e Deus vem a Salomão em um sonho e o rei foi a Gibeão para oferecer sacrifícios e em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão durante a noite durante um sonho e o Senhor perguntou, pergunte o que devo dar a você. Agora você sabe se o gênio sai da garrafa e lhe dá três desejos. Qual é o seu desejo? Você tem que ser inteligente sobre isso. Você faz os dois primeiros desejos pedindo o que quiser e no terceiro você pede mais desejos. Aqui ele disse, pergunte o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu, e isso mostra sua sabedoria. Você mostrou grande bondade para com meu pai, o rei Davi, porque ele foi fiel. Aí vou pular um pouco, mas sou apenas uma criança. Não sei como cumprir as minhas funções. Seu servo está aqui entre o povo que você escolheu, um grande povo, numeroso demais para ser contado ou numerado. Você entendeu a pequena escavação sobre numerar pessoas, então dê ao seu servo um coração perspicaz ou coração ouvinte, para governar seu povo distinguir entre o certo e o errado. O rei precisa abrir processos judiciais para distinguir entre o certo e o errado? Pois quem é capaz de governar este seu grande povo? E o Senhor ficou satisfeito com o que Salomão pediu. Ele diz, ei, Salomão, você não pediu vida longa. Você não pediu riqueza. Deus diz, eu também lhe darei essas coisas. Portanto, o sonho de Salomão em Gibeão mostra a sua humildade. Isso mostra a humildade de Salomão quando ele diz que é apenas uma criança incapaz de julgar entre o que é certo e o que é errado. Esta é a verdadeira humildade em Salomão. Aliás, haverá tensão entre o intelecto e essa humildade? A maioria dos intelectuais que você conhece são pessoas humildes? Não é comum que quando uma pessoa é inteligente ela se torne arrogante? Normalmente, quando uma pessoa é inteligente, ela se torna arrogante. Aqui você vê Salomão com uma humildade que é realmente muito sábia. O problema é que Salomão diz, eu sou apenas uma criança. Você percebe que ele já tem um filho e uma esposa? Neste ponto da vida de Salomão isso não é mencionado ali mesmo, é preciso voltar. Na verdade, ele já tem um filho de 1 ano e uma esposa monita. A esposa é monita, ela não é judia. Você se lembra, ao ler a narrativa no capítulo 11, que nos dirá que Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas e elas desviaram seu coração. Diz a você no final da vida de Salomão que ele tem todas essas esposas e concubinas. Mas quando Salomão começou, antes do sonho e antes de se tornar rei, ou quando estava se tornando rei, ele tinha uma esposa monita e um filho de 1 ano. Quando Salomão morre e Roboão, seu filho, assume o comando, seu filho tem 41 anos. Salomão governou por 40 anos. Isso significa que seu filho tinha 1 ano de idade e nasceu de uma esposa que era monita na época do sonho, mas só será contado sobre o problema com as esposas mais tarde, no capítulo 11. Então você tem que trabalhar com a narrativa e como ela funciona ali. Interpretações marxistas de Salomão e sua riqueza. Agora, riqueza. Qual é o problema aqui? Os marxistas gostam de riqueza? A propósito, na academia, nas faculdades de todo o país, muitos professores têm orientação marxista? A resposta é sim. Agora os marxistas chegam ao livro de um rei e veem Salomão sendo abençoado por Deus com toda essa riqueza. Os marxistas gostam de pessoas ricas? Não, eles os odeiam. Então, quando o marxista chega aqui, ele tem que virar totalmente essa passagem de cabeça para baixo. É interessante para mim. Veja como os marxistas e muitos estudiosos com quem trabalhei interpretam isso. Eu olho para ele e digo, Deus abençoou Salomão com riqueza. Dizem que a riqueza é ruim, portanto esta narrativa precisa ser lida de forma irônica. Agora, como você lê a narrativa de um rei de maneira irônica? Ah, sim, Salomão tinha todo esse ouro e prata. Ah, sim, Salomão era a pessoa mais rica da época. Você sabe onde Salomão conseguiu toda essa riqueza? Ele deve ter tributado o povo até a luz do dia. A propósito, mais tarde descobrimos que Salomão tributou o povo. Onde os reis no poder conseguem dinheiro? Eles sempre obtêm o dinheiro do mesmo lugar, eles tributam as pessoas. Salomão tributou o povo, então o marxista diria que Salomão é rico, não porque Deus lhe deu a riqueza, mas porque ele tributou o povo. Então a riqueza de Salomão mostra sua crueldade por ele dominar os 99% porque ele era 1%. Você entende todas as implicações disso? Espero que sim. O que essa interpretação faz com a narrativa? Em vez de a sabedoria e a riqueza serem uma bênção de Deus, o marxista lê que a sabedoria e a riqueza não são uma bênção de Deus, mas sim Salomão tirando riqueza de outras pessoas. Portanto, Salomão foi realmente sábio e tributou o povo. Portanto, esta narrativa não pretende edificar Salomão, mas sim derrubar Salomão. A propósito, essa é uma leitura bem diferente de como você a lê? O que estou sugerindo é, essa é uma maneira errada de interpretar as coisas. Mas muitas pessoas estão encarando assim agora, o que acho errado porque é negar que a riqueza foi um presente de Deus. Agora haveria problemas com a riqueza mais tarde, mas você tem que ter cuidado ao dizer, toda riqueza é ruim. Vida longa, novamente uma das bênçãos de Deus. Salomão governará por 40 anos, e Deus lhe dará riquezas e vida longa. A vitória da sabedoria de Salomão. Agora, quando um novo líder assume, qual é a primeira coisa que um novo líder deve fazer? Ele tem que conquistar uma vitória. Davi, 1 Samuel 16, Davi é ungido rei. 1 Samuel capítulo 17 é Davi e Golias, a primeira vitória de Davi. Saul se torna o primeiro rei de Israel. O que Saul faz? Ele derrota os filisteus. Salomão assume. Onde está sua batalha? Você já se lembra de ter lido sobre Salomão em guerra? Não. Salomão, em vez de ter uma vitória na guerra, a vitória de Salomão é uma vitória de sabedoria. Por que é que esta história sobre as duas prostitutas é colocada aqui? Deixe-me apenas narrar a história das duas prostitutas. Havia essas duas mulheres, prostitutas, cada uma com um filho. Uma delas rola sobre o filho à noite e basicamente sufoca ou mata a criança. Então ela matou o próprio filho. Durante a noite ela pega o próprio filho, o morto, e coloca no peito da outra mulher, aí ela pega o filho bom. A mulher acorda de manhã e percebe isso. Agora, será que as mulheres reconhecem os seus filhos, desde o primeiro dia? Todos os bebês são parecidos? Isso é verdade? Todos os bebês não são parecidos, então ela perceberia que aquele não era seu bebê. Então agora temos um ela disse versus ela disse. É meu bebê, não, é meu bebê, etc. Quando você tem duas mulheres brigando assim, o que você deve fazer? Bem, diz Salomão, dê-me uma espada, vou cortar o bebê vivo em dois e dar metade para cada mulher. Uma mãe terá o que para seus filhos? Salomão está brincando com o fato de que uma mãe terá compaixão pelos filhos. Na minha casa, meus filhos podem fazer algo errado? Se alguém ataca nossos filhos, minha esposa está sempre do lado de nossos filhos? Mesmo quando as crianças fazem coisas ruins, ela está sempre do lado das crianças. Ela é a mãe. Então corte a criança em dois. A verdadeira mãe diz, não corte o bebê em dois, dê para outra mulher, apenas deixe o bebê viver. Então agora Salomão sabe quem é a verdadeira mãe, e tira o bebê dela e dá para a verdadeira mãe. É uma vitória da sabedoria discernir o que é certo e o que é errado. Esta é a sua primeira vitória destas duas senhoras. É uma vitória de sabedoria. Agora Salomão é o homem dos provérbios. Davi é o doce salmista de Israel. David nos dá quase metade do livro dos Salmos. Provérbios foi escrito em grande parte por Salomão. 1 Reis 4:30 diz o seguinte, ele falou 3.000 provérbios. Quantos provérbios temos em nossa Bíblia? Cerca de 375. Ele escreveu 3.000 provérbios, só temos 375, isso é cerca de 12% do que ele escreveu. A maioria dos provérbios de Salomão desapareceu. E suas músicas são o número 1005. Eles tinham um cântico de Salomão e o colocaram na Bíblia e disseram, já chega disso. Não. Salomão também tem dois salmos no livro dos Salmos. Cântico dos Cânticos é dedicado a ele, mas na verdade é Cântico dos Cânticos, e não Cântico dos Cânticos. De qualquer forma, seus salmos são 1005. 1 Reis 4:33. Ele descreveu a vida vegetal, desde o cedro do Líbano até o esopo que cresce nos muros. Ele também falou sobre pássaros, animais, répteis e peixes. E homens de todas as nações vieram ouvir a sabedoria de Salomão, enviada pelos reis do mundo que ouviram falar da sua sabedoria. Filha do faraó, Salomão e Provérbios. Você deve saber que gosto muito de Salmos e Provérbios e gosto muito de Salomão. O que vou te contar agora? Você está aqui no Gordon College, não há mais ninguém no mundo que possa dizer isso. Isso é completamente único. Você nunca lerá em um comentário. Agora, assim que eu digo isso, o que você deve colocar por trás de tudo o que eu digo? Um grande ponto de interrogação. Hildebrandt está inventando isso. Já estudei isso há muito tempo, mas vou inventar alguma coisa. É provisório e posso estar errado aqui. Acho que estou certo, mas posso estar errado. Algo me incomoda nesta narrativa. Enquanto leio esta narrativa, quem continua aparecendo na narrativa? Esta mulher, filha do faraó. Antes de Salomão ter seu sonho em Gibeão para obter sabedoria, no capítulo 3 diz Salomão fez uma aliança com faraó, rei do Egito, e se casou com sua filha. Esse versículo está totalmente fora de contexto, de repente você tem a filha do faraó. De onde veio isso? Ele vai ter um sonho para obter sabedoria e de onde veio esse versículo sobre a filha do faraó? Se você for para o capítulo 9, versículo 24, verá a mesma coisa, este versículo sobre a esposa que ele recebeu do Egito. Depois que a filha do faraó subiu da cidade de Davi para o palácio que Salomão construiu para ela. Salomão construiu um palácio especial para esta mulher porque ele não a queria na área do templo porque ela não era judia, ela era egípcia. Então Salomão construiu um palácio especial para ela manter as coisas cachê. No capítulo 11, versículo 1, há uma lista das esposas de Salomão e é isso que diz, o rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras além da filha de faraó. Observe como a filha do faraó é privilegiada. Existem todas as outras esposas, mas ela é especial. Neste versículo estão registradas 700 esposas e 300 concubinas. Qualquer homem pode fazer isso? Não. Muitos deles são casamentos políticos. Agora, o que estou sugerindo é o seguinte, em Provérbios, como a sabedoria é retratada? Provérbios capítulos 1:9, como a sabedoria foi retratada? A sabedoria é retratada como uma mulher. É a sabedoria da mulher versus a loucura da mulher. Uma infole tenta seduzir o jovem e Solomon tenta fazer com que seu filho namore Madame Wisdom. Madame Sabedoria é uma mulher. Você percebe também no livro de Provérbios que não há menção ao templo. Agora, o templo é uma das maiores conquistas de Salomão em toda a sua vida? Salomão construiu o primeiro templo de Deus, cobriu-o com ouro e cedro, etc. Nem sequer é mencionado no livro de Provérbios. Quem teria um pouco de ressentimento contra o templo? A filha do faraó ficaria um pouco ressentida por não ser boa o suficiente para o templo? Salomão constrói para ela um palácio separado, longe dele. Aqui está outra coisa. Quando você vai ao capítulo 22 de Provérbios, é muito, muito semelhante aos provérbios de Amenemope do Egito. O que estou sugerindo aqui é possível que Salomão esteja interagindo com esta esposa, filha do faraó. É muito provável que ela conheça a sabedoria do Egito. E é muito provável que Salomão esteja coletando provérbios de todo o mundo e vá até sua esposa do Egito e diga, ei, que tipo de provérbios você tem aí? Ela teria sido treinada na sabedoria do Egito. Sim, ela teria sido. Então, o que estou sugerindo é que é muito possível que o livro de provérbios tenha uma influência da filha do faraó, mediada por Salomão. O que estou sugerindo é que acho que há uma influência muito forte aí. Agora, estes são os provérbios de Salomão e Salomão foi o editor deles, mas ele provavelmente interagiu fortemente com a filha do faraó. Ela é destacada na narrativa de um reis. A propósito, como termina o livro de Provérbios, capítulo 31? Termina com uma VW, uma mulher virtuosa. É possível que esta mulher virtuosa tenha sido modelada segundo o modelo da filha do faraó? Isso é um exagero. Coloque um grande ponto de interrogação nisso. Apenas algumas outras ideias aí. Salomão e o templo. A construção do templo. Capítulo 8. Salomão constrói o primeiro templo. O povo judeu organiza sua história em torno dos templos. O povo cristão organiza sua história de acordo com Jesus Cristo. Temos a C, antes de Cristo, e DC, o ano de Nosso Senhor. Fazemos coisas em torno de Cristo. O povo judeu tem o que é chamado de período do primeiro templo. O período do primeiro templo vai de Salomão até o cativeiro na Babilônia. Os babilônios vão destruir o templo em 586 AC, então lembre-se de que Esdras e Neemias reconstruíram o templo naquela época e o período do segundo templo vai desde a época de Esdras e Neemias até a época de Jesus. Jesus entrará no segundo templo e os romanos destruirão o segundo templo em 70 DC. Portanto, os judeus designam o período pelo período do primeiro templo e pelo período do segundo templo. Salomão vai construir o primeiro templo. Como ele faz isso? Ele vai até o Líbano. David, na verdade, combinou isso com um cara chamado Irã. E ele vai até Irã e diz, Irã, quero alguns cedros do Líbano. Irã diz, cara, nossos caminhoneiros estão em greve. Não podemos entregar a madeira até você. Não. O que eles farão é jogar os cedros do Líbano no oceano e eles os levarão até o que hoje é Tel Aviv, ou Jope. E então de Jope eles serão transportados para Jerusalém. Eles jogam esses cedros do Líbano no mar Mediterrâneo e os fazem flutuar até Israel. É interessante como eles construíram essas coisas. Construíram navios com cedros do Líbano. Salomão então pega os cedros, cobre as pedras e depois as cobre com ouro. Foi uma coisa incrível. Agora Salomão oferece uma oração dedicatória aqui, no capítulo 8, versículo 27. O templo é a maior conquista de Salomão. Ele constrói o templo para Deus que seu pai sempre quis. Salomão realmente o constrói. Esta é a maior conquista de sua vida no versículo 27. Ele diz, mas será que Deus realmente habitará na terra? Os céus, mesmo os céus mais altos não podem conter você, muito menos este templo que eu construí. Esta é a maior conquista de sua vida. Salomão ainda tem as coisas em perspectiva? Sim. Este templo não é nada para Deus. Este é o Deus do universo e quanto menos este templo. Então Salomão parece ter tudo sob controle. Ele pega essa grande conquista e, em vez de se gabar, sua cabeça não fica muito grande. Então Salomão parece ser bastante sábio aqui. A fama de Salomão, rainha de Sabá. A rainha de Sabá vem ver Salomão. Ela viaja desde o que vocês chamariam de Iêmen, no lado sul da península da Arábia Saudita, Sheba. Ela subiu, provavelmente 1.600 quilômetros, para ver Salomão. Ela o questiona com perguntas difíceis. Uma das traduções diz que sua respiração foi interrompida pela sabedoria de Salomão. Ela delira dizendo, Salomão, você é mais sábio do que tudo que me disseram sobre meu país. Você é mais sábio do que eu poderia ter imaginado. E ela se gaba de Salomão. Mas você percebe o que está acontecendo aqui? Salomão se gaba de si mesmo? Não. Outras pessoas, como a rainha de Sabá e Irão, gabam-se de Salomão. Tão raramente no texto Salomão fala, outras pessoas elogiam Salomão. Isso é uma marca de um homem sábio? Ele não se gaba de si mesmo, outras pessoas se gabam dele. Esta é a marca de um homem sábio. A loucura de Salomão, afastar-se do Senhor. Agora, loucura de Salomão, qual é o problema aqui? O capítulo 11 salva tudo. Salomão se casa com muitas esposas estrangeiras e basicamente seu coração vai atrás delas. Agora algumas coisas. Salomão tem 700 esposas e 300 concubinas, mas antes de ser rei ele era casado com esta amonita e antes de seu sonho em Gibeão pela sabedoria, ele já havia se casado com a filha do faraó. Então Salomão já tinha começado isso, ou seja, eles salvaram todas essas mulheres até esse ponto. Roboão, seu filho tinha 41 anos quando Salomão morreu após 40 anos de reinado. Isso então levanta essa questão e eu gostaria de terminar aqui. Deixe-me apenas ler o que o texto diz. Eles eram de nações sobre as quais o Senhor havia dito aos israelitas, vocês não devem se casar com eles. À medida que Salomão envelheceu, suas esposas voltaram seu coração para outros deuses, e seu coração não foi totalmente devotado ao Senhor seu Deus, como tinha sido o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astorete, a deusa dos Sidonios, e Moloque, o deus detestável dos Amonitas. Então Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, ele não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi havia feito. Na colina leste ele construiu um altar para Quemos, onde ofereciam seus filhos aos seus deuses. Eles queimaram seus filhos aos seus deuses. Salomão queimou crianças a Quemos, o deus de Moabe, de Edom ou de Amon. É possível alguém se afastar do Senhor? Quando eu era mais jovem, eu gostava muito do calvinismo, uma vez salvo, sempre salvo ou perseverança dos santos. Salomão se afastou no final de sua vida e até serviu a outros deuses? Sim. Agora, algumas pessoas sugerem que Eclesiastes nos diz que Salomão voltou para o Senhor no final de sua vida. Em Eclesiastes 12, Salomão é um homem velho e volta para o Senhor. Isso é possível? Sim, é possível. Você já viu pessoas se afastarem do Senhor e não voltarem? Tive um amigo que se divorciou, a esposa dele ficou com o filho e esse cara lecionou comigo em uma escola muito, muito, muito conservadora. Tudo o que consigo lembrar da nossa última conversa é que ele disse F Deus, 30 vezes pelo menos em 5 minutos. Ele estava tão zangado com Deus por destruir seu casamento. Agora pergunte, quem realmente destruiu seu casamento? Ele não queria enfrentar isso, então culpou a Deus por isso e virou as costas para Deus. Agora é possível que ele volte para o Senhor? 20, 30 anos depois, posso dizer que sim. Tudo o que estou fazendo é levantar esta questão. É possível alguém conhecer a Deus e depois se afastar? Isso é possível. Novamente, tudo o que quero dizer é, um passo. Lá, exceto pela graça de Deus, eu irei. Não diga arrogantemente, eu nunca negaria o Senhor. Na verdade, quem disse isso? Peter disse isso e o que aconteceu? Tudo o que estou dizendo é, a humildade é uma coisa boa? Tenha cuidado ao pensar sobre as pessoas que se afastam do Senhor, é possível que elas voltem e precisamos orar seriamente por esse tipo de pessoa e por nós mesmos, pois nossos corações tendem a divagar. Ok, vejo você na quinta-feira. Este é o Dr. Ted Hildebrandt em sua palestra número 25 do curso de História, Literatura e Teologia do Antigo Testamento, O Pecado de Davi com Bate-Seba e a Transição para Salomão. Editado por Ted Hildebrandt.